Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada num tema super importante, a educação digital para jovens de baixa renda aqui no Brasil.
Temos um artigo bem detalhado sobre isso. É um assunto que vira e mexe, está por aí, né? Tem discussões do Enem. A ideia é extrair o essencial mesmo. Que barreiras esses jovens enfrentam e os benefícios. O que a educação digital pode trazer de bom. E, claro, o que está sendo feito ou proposto para melhorar isso. Vamos lá, então. Olha, o ponto de partida que o artigo já joga na mesa, com dados do IBGE e tudo, é a desigualdade. É bem clara. Apesar de ter melhorado um pouco, a real é que muito jovem em situação de vulnerabilidade ainda não tem acesso fácil, sabe, a um computador ou a uma internet que funcione bem. E isso limita mais que o estudo, né? Afeta como ele participa da vida digital, da cidadania mesmo.
Não é só ter o acesso. O fascinante aqui, o que o texto explora, é que educação digital de verdade é sobre desenvolver competência, é saber usar a tecnologia de um jeito crítico, ético, criativo. A gente está falando de letramento digital, né? Comunicação, resolver o problema. Para essa galera, isso pode ser tipo uma chave mesmo para virar o jogo de desigualdades que vem de longe.
Faz todo sentido, mas os desafios são gigantescos, o artigo detalha bem. A falta de infraestrutura é um deles, claro, o preço dos aparelhos, a conexão que é ruim, instável, principalmente em área rural, né? Mas não é só isso, certo?
Exato. Tem também, e isso é crucial, a questão da capacitação digital. Às vezes falta preparo para o jovem, mas muitas vezes para os educadores também. Sem uma orientação legal, o uso da tecnologia pode não ser produtivo, sabe? Pode até gerar frustração. E o impacto socioeconômico disso é nítido. Fica mais difícil entrar no mercado de trabalho, acessar serviço e informação. Aí perpetua o ciclo de pobreza.
Ok, os desafios estão claros. Mas, superando isso, os benefícios que o artigo aponta são, nossa, transformadores. Aqui fica interessante. A educação digital parece que abre a cabeça, né? Amplia horizontes, acesso a cursos online que antes nem sonhava, biblioteca virtual, novas formas de aprender, às vezes até mais personalizadas para cada um.
E se a gente conecta isso com o cenário maior que o texto desenha? A gente está falando de desenvolver competências que hoje são, tipo, essenciais. Pensamento crítico, para não cair em qualquer coisa que vê online. Colaboração, mesmo à distância. Criatividade. Isso prepara o jovem para o futuro do trabalho, que está mudando muito rápido, e para a vida moderna mesmo. É um investimento direto em capital humano.
E tem aquele lado do empoderamento, né? Da inclusão social, que o artigo também bate na tecla. Quando o jovem tem o acesso e, mais importante, a habilidade de usar, ele ganha voz, começa a participar mais, acessar serviços por conta própria, interagir com mais autonomia. Isso parece mudar tudo.
Pois é, e isso levanta uma questão prática importante que o material aborda. Como é que a gente faz isso acontecer de verdade? O texto menciona algumas políticas públicas, tipo o Proinfo, lembra? Aquele programa para levar a tecnologia para as escolas. Ou computadores para inclusão. Mas também aponta muito para a necessidade de parcerias, empresa privada, ONGs entrando junto. E destaca demais a formação continuada do professor. Isso é chave. E o uso de metodologias mais ativas. Sala de aula invertida, gamificação, usar elementos de jogo para engajar.
Interessante isso das metodologias, e claro, não dá para ignorar a pandemia, né? O artigo toca nisso. Ela deixou muito claro como era difícil o ensino remoto para quem não tinha acesso. Mas, por outro lado, deu uma acelerada na adaptação de muita escola e professor. Forçou a barra, né?
Exatamente. Foi quase um teste de estresse para o sistema. Mostrou onde estava quebrado, mas também empurrou umas mudanças que talvez demorassem mais.
Então, para a gente ir amarrando o que o artigo traz, fica muito claro que educação digital não é luxo. Longe disso. É apresentada ali como uma ferramenta poderosa para a gente buscar mais equidade, para dar um impulso no desenvolvimento desses jovens de baixa renda no Brasil.
É isso. É um caminho, sabe? Para ampliar a oportunidade na educação, no trabalho e para fortalecer a cidadania mesmo, a participação. O texto deixa bem claro que o esforço tem que ser contínuo e de todo mundo junto: governo, escola, empresa, ONG, família, comunidade. É visto ali como um instrumento potente de transformação social.
E para a gente finalizar com a provocação, pensando do que a gente leu, o material até menciona umas coisas futuras, tipo inteligência artificial, realidade virtual na educação. A questão que fica pairando é:
como que a gente pode garantir que essas ferramentas novas, quando chegarem de vez, sirvam para diminuir a desigualdade e não para criar um buraco ainda maior, sabe? Garantindo que o acesso e o preparo cheguem para todos esses jovens. Fica aí a reflexão.